a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, bem-vindos. Começa agora mais uma emissão do programa A Nossa Terra, a sua companhia habitual aos domingos de manhã, aqui na Rádio Universitária Domingo. Na passada quarta-feira, dia 20 de outubro, assinalou-se o Dia Mundial do Combate ao Bullying. A data é um alerta internacional para o problema do bullying, com que muitos jovens vivem. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, uma em cada três crianças do mundo, entre os 13 e os 15 anos, é vítima de bullying na escola regularmente. Um tema que vai estando permanentemente na ordem do dia e, por isso, é sempre pertinente falar-se sobre esta temática como forma de alerta e também de esclarecimento para pais, professores e jovens. Por isso mesmo, hoje trazemos à antena o trabalho desenvolvido pela Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens. É uma das poucas, se não a única, associação juvenil portuguesa fundada com o objetivo de desenvolver diferentes tipos de ações que contribuam para reduzir os comportamentos de violência continuada, física, verbal e psicológica nas crianças e jovens em idade escolar. Já na segunda hora, e porque o bullying assume hoje diferentes contornos e está presente nos mais diversificados contextos, contamos ainda com a presença da doutora Marta Mendes, coordenadora do gabinete da APAV de Braga, que nos vai apresentar a nova campanha de sensibilização sobre a violência online, lançada na passada quarta-feira no Dia Mundial do Combate ao Bullying. Vai ser por isso mais uma excelente emissão, repleta de muita informação e boa conversa. Por isso mesmo, fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, Dia Mundial de Combate ao Bullying, com a Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens e a APAV, Gabinete de Apoio à Vítima de Braga.
Com o apoio,
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Antes mesmo de avançarmos para a conversa com o nosso convidado de hoje, vamos ouvir uma breve introdução sobre esta Associação Bracarense, que tem como linha de ação a sensibilização de toda a comunidade para a problemática do bullying nas crianças e nos jovens e alertar para as marcas profundas que este tipo de comportamento violento e continuado deixa nas vítimas.
A Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens foi fundada em agosto de 2015 e pretende tornar-se numa associação juvenil de referência através do desenvolvimento de diferentes tipos de ações que contribuam para reduzir os comportamentos de violência continuada, física, verbal ou psicológica, nas crianças e jovens em idade escolar. Tem como grande objetivo estabelecer a ponte entre alunos, escolas, pais de vítimas e agressores que precisam de ser ajudados e encarados como parte da solução para o problema, assim como alertar a sociedade para os comportamentos de bullying em idade escolar e desenvolver nas crianças e jovens atitudes proativas em relação a situações de violência e assim contribuir para o seu bem-estar e qualidade de vida. A gênese deste projeto nasceu da tese de doutoramento realizada no Centro de Investigação dos Estudos da Criança da Universidade do Minho sobre a problemática do bullying, desenvolvida pelo professor Paulo Costa, grande impulsionador desta associação e o seu atual presidente. A Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens defende que a temática do bullying deve fazer parte dos planos curriculares e tem vindo a alertar para a sensibilização da importância da denúncia, quer por parte das vítimas, quer por parte dos colegas que assistam a episódios de bullying. As atividades que se propõe desenvolver são muito diversificadas e vão desde a apresentação de estudos sobre esta temática, a organização de conferências, a elaboração de projetos artísticos como a dança, fotografia ou teatro, a organização de ações preventivas junto das comunidades escolares, a realização de ações de formação no âmbito do bullying para alunos, pessoal docente e não docente, pais ou encarregados de educação, e ainda orientar ou disponibilizar serviços de acompanhamento especializado para as vítimas. A Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens tem atualmente cerca de 200 associados, um número notável e motivo de orgulho e alavanca para a continuidade do excelente trabalho que tem desenvolvido.
E agora então, que já nos inteirarmos um pouco sobre o que é a Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens, é o momento certo então de apresentarmos o nosso primeiro convidado, que está hoje cá em representação da Associação Anti-Bullying com Crianças e Jovens, é o professor Paulo Costa, professor de Educação Física e investigador no Centro de Investigação em Estudos da Criança, é o fundador desta associação e também o seu presidente. A pessoa certa então para nos falar desta problemática que é o bullying, é uma pessoa que estuda todas estas questões, e para nos apresentar também esta associação que tem já 6 anos de existência cá em Braga. Professor Paulo Costa, muito bem-vindo ao nosso programa, à nossa emissão deste domingo. E começo mesmo por lhe perguntar como é que nasceu este projeto, esta associação. Sabemos que remonta ao ano já de 2008, lá para trás, quando foi confrontado com o caso de bullying numa das suas turmas. Fale-nos um pouco deste episódio que o marcou de certa forma e que despoletou também o seu interesse pessoal e também profissional por esta temática.
Ok, muito obrigado pela oportunidade e agradecido naturalmente pelo convite. Efetivamente, isto tudo iniciou enquanto eu exercia funções de diretor de turma. Na altura era um 5º ano que eu acabava de receber, e como normalmente acontece, os diretores de turma reúnem com os encarregados de educação logo no início do ano escolar. À parte nas tantas, portanto, a reunião estava a decorrer normalmente. No final da reunião houve um casal de pais que quis ficar para o fim para falar comigo. Na altura eles disseram que a filha deles teria sido vítima de bullying no 4º ano e que as eventuais agressoras estavam presentes na turma, e portanto era no sentido de me alertar para essa realidade que eventualmente poderia despoletar novamente esse tipo de comportamento. O ano correu bem, já estava sensibilizado, na altura estava a dar aulas na Universidade de Minho e tinha como diretora a doutora Beatriz Pereira, que é uma pioneira na investigação no bullying. Em 1978 ela realizou a sua tese de doutoramento nessa área, e portanto eu sentia-me um bocado apoiado no aspecto em que, se acontecesse algo, eu teria ali aquele apoio. O ano decorreu com várias atividades, com a participação dos pais, que sou muito a favor da participação positiva dos pais no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, e a meio do ano, mais ou menos em abril, há uma situação em que uma das meninas faz o seu aniversário, alegadamente uma das agressoras, e convidou grande parte da turma, praticamente todas as meninas, excluindo a dita menina que era vítima de bullying. Bom, isto despoletou uma crise, a gente interveio na altura, eu expliquei que enquanto diretor de turma eu não podia de maneira alguma interferir naquilo que era uma festa de aniversário em casa, privada, mas que lhes chamei um bocado a atenção, ponham-se no papel da aluna, se calhar vocês não gostavam de se sentir excluídos, etc. Bom, as coisas lá foram minimamente controladas. O certo é que no final do ano letivo, no 6º ano, início do ano letivo, havia o quadro de mérito e de excelência, e as alegadas agressoras e vítima, e estamos sempre a falar no feminino, ainda não falei no masculino, porque há esse mito de que só os rapazes é que são os agressores ou são as vítimas, portanto eu estou a falar só no feminino. No início do ano letivo, no quadro de mérito e de excelência, portanto estamos a falar de meninas, que todas elas eram muito boas em termos académicos. O certo é que aí despoletou nova crise entre elas, ao ponto de os pais da alegada vítima decidirem retirá-la da turma e transferi-la de escola. Aqui eu ponho logo, essa parte marcou-me e traumatizou-me no sentido em que quando eu pego numa turma eu tenho um bocado aquele espírito galinha e portanto todos para mim são importantes, e o ter ficado sem um elemento por estes motivos, aquilo marcou-me. Coincidentemente nesse ano eu estava a entrar em doutoramento e disse logo, não, eu vou querer investigar esta área porque eu não quero passar mais por esta situação. E a propósito também, a questão, porque essa é, às vezes é uma das estratégias que se toma, que é quando alguém é vítima de bullying, transfere-se escola, transfere-se turma, ou seja, nós estamos a transferir o problema, porque o problema ele vai continuar. E a prova está que esta dita menina foi transferida de escola, mas no entanto voltou a ser vítima de bullying, neste caso vítima agressora, numa outra escola. Portanto, não é a solução de todo transferir de escola. Na minha opinião, isso só deve acontecer se a própria criança disser que sim, que quer sair da escola, que não se sente bem naquela turma, que não se sente bem naquela escola e como tal quer sair. E aí eu sou a favor. Agora, quando isto é uma decisão dos adultos, porque acham que esta vai ser a solução, eu não concordo. Porque aquilo que eu senti na altura foi que a menina não queria sair da turma, mas os pais queriam porque já estavam, e eu compreendo naturalmente a ansiedade que os pais sentiam, mas o certo é que estes problemas, porque são um problema, têm solução. Ainda hoje falava a propósito, só não há solução para a morte, para o resto existe tudo solução. E é esse às vezes o desafio que as escolas têm que assumir, é perante o problema, não dramatizar e sim tentar resolver, desenvolver estratégias no sentido de resolver o problema. E, portanto, foi esse o grande motor. Para eu me dedicar à questão do bullying.
E também para começar a sua tese de doutoramento, que acabou por desenvolver um estudo longitudinal sobre a incidência do bullying nos alunos.
Exatamente, e que coincide precisamente com aquilo que me acabou de dizer, os dados da Unicef. Eu investiguei precisamente do 7º ao 9º ano, ou seja, eu queria tentar perceber o que é que se passava durante 3 anos, do 7º ao 9º, com a mesma população, associada às questões do bullying. E deu-nos esse dado, 1 em cada 3. Para além de dar 1 em cada 3, também nos deu a informação de que isto era, quando comparado, associado ao género, nós víamos que tanto rapazes como raparigas eram vítimas de bullying nas diferentes formas, ou seja, no físico, no verbal, exclusão, por ameaça, sexual homofóbico e ciberbullying, o digital, não havia diferenças estatisticamente significativas no 7º, 8º e 9º ano, com exceção de no 9º ano se verificar diferenças no que diz respeito ao bullying homofóbico, ou seja, os rapazes eram mais vítimas de bullying homofóbico do que as raparigas. A conclusão que se tira é que tanto rapazes como raparigas estão envolvidos neste tipo de comportamentos, seja como vítimas, seja como agressores.
E quando falamos de bullying, que ainda há quem desvalorize, que diz que é normal acontecer na infância, na juventude, já aqui nos foi diferenciando, mas o que é isto do bullying? O que é considerado bullying?
Eu ainda hoje estava, portanto, a propósito do Dia Mundial do Combate ao Bullying, não gosto da palavra combate, mas é assim que está designado, porque estamos a utilizar uma linguagem bélica do combate. Sim. Eu sou mais do anti-bullying, mas ok, vamos ficar pelo combate ao bullying. Estas datas servem para nos fazer refletir e falar sobre este assunto. Claro que todos os dias, tal como diz o nosso Presidente da República, nestas temáticas nós devemos falar com frequência, seja a toxicodependência, seja a violência, seja este tipo de problemas, devem ser falados no sentido dos miúdos estarem informados para poder, e acima de tudo, saberem reagir quando são confrontados com esta situação. Estava eu a falar com uma turma e a primeira coisa que eu falo é precisamente isso, o que é isso do bullying? Porque às vezes parece que tudo é bullying e nada é bullying. E portanto é preciso perceber, bullying significa que há alguém que tem a intenção de fazer mal a outro, com a intenção de o magoar. Isto acontece porque há uma diferença de poder, ou seja, o agressor ou a agressora tem mais poder, seja pela sua estrutura física, porque tem mais força, porque é mais alto, seja pela sua popularidade, porque é mais bem aceito na turma e como tal consegue manipular todos os outros, tem ascendência sobre a vítima. E por fim, este comportamento acontece de uma forma continuada. Portanto, não acontece de uma vez, acontece de uma forma continuada. Quando estão estas três características, nós estamos em presença de um comportamento de bullying ou de uma situação de bullying. Sendo que, e é muito importante esclarecer, ainda hoje falava isso com os miúdos, é muito importante esclarecer que é uma relação entre pares, ou seja, criança-criança, adulto-adulto. Jamais poderemos utilizar dizer que uma criança faz bullying sobre um adulto ou um adulto faz bullying sobre uma criança. Este é errado, isto contraria o conceito, porque efetivamente uma das características é o poder, a diferença de poder, e naturalmente se nós tivermos o estatuto de criança com o estatuto adulto, está à partida assumida a diferença do poder. Aqui não, nós quando falamos em bullying é uma relação entre pares. À partida eles estão com, pertencem ao mesmo escalão etário, aquilo que os diferencia em termos de poder é precisamente a popularidade, a idade, o que quer que seja, mas pertencem à mesma geração e nunca podemos misturar, porque já ouvi e incomoda, um professor fez bullying sobre uma criança ou uma criança fez bullying sobre o professor, isto é um disparate autêntico e que é preciso desconstruir, porque não é disso que se trata.
Mas leva-me a outra questão. Há bullying entre adultos?
Há bullying entre adultos. Chamámos-lhe o assédio moral ou mobbing. Aliás, originalmente, Oleus, quando fala do bullying, as primeiras designações foi o mobbing, que depois se transformou em bullying. Atualmente, quando falamos no assédio laboral, falamos em mobbing, que para mim o termo é o mesmo. Eu sou daqueles que defendo que é bullying, e que têm exatamente as mesmas características, são todas iguais. A única diferença é que é uma pessoa mais desenvolvida e que tem outros apetrechos para fazer mal. Portanto, nas relações de trabalho, infelizmente eu já fui, enquanto e para mim foi muito confuso, enquanto estudante de doutoramento na área do bullying, eu fui vítima de bullying precisamente da minha ex-diretora, e que é coisas muito feias, e quando falámos disto, falámos e hoje, penso que talvez seja a primeira vez que eu esteja a assumir publicamente esta posição. E estamos a falar de uma situação que provoca grandes marcas. Hoje estou melhor um bocadinho, mas se eu começar a falar muito sobre o assunto, imediatamente se percebe que a minha voz vai mudar, porque de facto há coisas que a gente jamais esquece daquilo que é alvo. E senti isso hoje, por exemplo, ao falar com os alunos, uma criança imediatamente me vem reportar uma situação desde o pré-escolar ao quarto ano. E mal o miúdo começa a falar, eu digo, pronto, não vou dizer o nome dele agora, e digo-lhe, olha, vais esperar um bocadinho, já percebi o que é que tu me queres dizer, ou queres dizer à turma, mas vamos ficar por aqui, depois eventualmente eu irei falar contigo sozinho, agradeço-te o que me estás a dizer, mas vamos ficar por aqui, porque efetivamente eu notei logo e disse aos colegas, como veem, o vosso colega está a falar e a voz dele já alterou, portanto é algo que está marcado e de facto isto deixa marcas nas pessoas. E eu costumo dizer, se nas crianças isto é complicado, e portanto eu enquanto presidente da associação, uma das ações que temos é ir às escolas sensibilizar e falar sobre a temática. Normalmente os miúdos costumam me perguntar se eu fui vítima de bullying. Eu costumo lhes dizer, epá, eu em criança e jovem julgo que não. E se eu estou a dizer julgo que não, é porque não fui de facto. Porque se eu tivesse sido, eu jamais teria esquecido. Portanto, quem é vítima de bullying não esquece essa situação e vai marcá-lo. E vai marcá-lo ao ponto de o condicionar no futuro. Seja nas suas relações íntimas, seja nas suas relações de amizade, vai ter sempre aquele receio de que aquilo possa voltar a acontecer. Portanto, entre adultos há também este tipo de comportamentos. Já começam atualmente a haver algumas ações em termos judiciais, em termos penais, de tribunais, tudo. Sim, e penais, e efetivamente já se é muito difícil provar, e também queria deixar enquanto vítima dessa situação em termos laborais, de que na altura eu imediatamente tive que recorrer a apoio psiquiátrico, porque não é fácil, principalmente quando nós sabemos que estamos a ser injustiçados, e reparem, tudo isto começa com uma avaliação de desempenho. em que me é dado um muito bom, eu na altura achava que tinha argumentos para excelente e recorri dessa nota. Aníbal, portanto, a minha diretora imediatamente indeferiu-me o processo, mas eu, como também luto pela verdade e pela justiça, recorri a nível superior e foi-me dada razão no sentido em que tiveram que reunir outra vez para reavaliarem-me. Acontece que não alterou nada, portanto a menção ficou igual. O certo é que a partir dessa data foi uma perseguição absoluta, ao ponto de eu ter que deixar uma escola que adorava, mas que estava, e esse, e portanto, o psiquiatra que me seguiu, estamos a falar de 2013 até, não, 2013 até 2015, salvo erro, em que, por exemplo, eu tive 33 consultas de psiquiatria, precisamente para ir suportando este saber dar resposta. Sim. E aqui o que é importante é, se eu enquanto adulto tive este apoio, tive esta necessidade, e não ter o preconceito de necessitar de ajuda, imaginemos uma criança que se sente completamente indefesa, que tem vergonha de sentir aquilo que sente. Portanto, quando falamos de bullying, falamos efetivamente de uma coisa séria e que pode deixar marcas para sempre.
E depois há estas diferentes tipologias, o verbal, que é quase diário, o físico, a da exclusão social, como há pouco o professor nos mencionou, da aluna não ser convidada para uma festa, isto é altamente marcante no crescimento daquela criança. E o digital, que está na ordem do dia. Estes são os mais comuns, o bullying mais comum, não é?
Este é o mais comum, nomeadamente há uns que, o verbal, que temos a tendência para achar que é normal. Que é normal chamar preto, que é chamar gordo, não é? E aquilo que eu lhes digo é, nós felizmente temos uma coisa que é o direito ao nosso nome. E é por esse nome que nós devemos ser tratados. Portanto, nunca devemos ser tratados com um nome com o qual nós não nos identificamos. E aquilo que vocês devem fazer é, sempre que vos tratem com outro nome que vocês não vos agrada, vocês têm que fazer sentir que não vos podem fazer isso. Tu não me podes fazer isso, e a próxima vez que o fizeres eu vou ter que denunciar a situação. E esta questão da denúncia, da queixa, é outro dos problemas que muitas vezes temos a tendência, lá está ele, queixinhas. Não é o queixinhas. Quando nós denunciamos uma situação de alguém que está a ser maltratado, isso não é uma queixa, isso é louvável, que seja denunciada a situação de maneira a ser interrompido e ser trabalhado naturalmente, porque nós estamos a falar das vítimas, mas com certeza os agressores, quando o fazem, naturalmente estes agressores também precisam de apoio, também precisam de ser trabalhados e perceber que eles podem ser muito mais do que aquilo. Eles têm coisas boas e, portanto, é essas coisas boas que nós queremos deles e não as negativas.
Exatamente. Já aqui fomos falando dos adultos, como é que o adulto pode reagir ou deve reagir quando tem um filho ou mesmo um aluno que está a ser vítima de bullying? O que é que deve fazer?
A primeira parte importantíssima é quando a criança, que às vezes isso não acontece, ou seja, tradicionalmente alguém que é vítima de bullying tende a silenciar. A criança que eu vos falei há bocado, da pré-primária até ao final do primeiro ciclo, ele teve calado durante todo o tempo, nunca denunciou a situação, porque havia a ameaça de que se tu fizeres isso ainda vai ser pior. E essa é a mensagem que normalmente eu passo aos miúdos: vocês jamais podem fazer uma coisa dessas. Isso é o que o agressor ou a agressora pretende, é que continuem a maltratar-vos e não haja qualquer tipo de consequência. Portanto, aquilo que vocês têm é que denunciar a situação. Naturalmente que o pai que se apercebe, ou a mãe, de que isto está a acontecer, imediatamente fica em sobressalto, ansioso, etc. E aquilo que o conselho que eu dou aos pais é manter a calma, passar para o filho ou para a filha, no sentido, isto vai haver uma solução, nós vamos ver o que é que se está a passar e vamos todos trabalhar esta questão. E nunca o contrário, no sentido de fazerem ações em que eles percebem que aquilo não vai ter resultado ou vai piorar, nomeadamente telefonemas entre pais, etc. Portanto, aquilo que é o importante é isto ser reportado à escola, nomeadamente ao diretor de turma, que tem normalmente essa responsabilidade, e depois o diretor de turma, em articulação com o psicólogo da escola, ou que seja, vai fazer um trabalho, um levantamento e ver o que se passa. Muitas vezes é o conflito, mas muitas vezes, eu costumo dizer que um conflito mal resolvido pode derivar em bullying. Portanto, aquilo que parece ser uma coisa menor pode-se transformar numa coisa maior. Portanto, aquilo que nós devemos fazer pode até nem ser bullying, mas termos em atenção e ouvir as partes envolvidas e tentarmos resolver, nomeadamente trabalharmos muitas questões da empatia, pôr-se no lugar do outro, e se fosse contigo, se fosse com o teu irmão, porque às vezes quando dizemos e se fosse contigo, ele ainda acha que era capaz de reagir de uma determinada forma, mas se falarmos do irmão ou alguém que lhe é próximo, se calhar ele já pensa de uma maneira diferente, e trabalharmos estas questões. Não podemos é jamais dizer isto são coisas de crianças, é para vocês resolverem, não, porque há crianças que efetivamente não têm esta capacidade ou ainda não têm ferramentas para poder ultrapassar estas situações. E quando se diz, por exemplo, isto acontece às vezes muito no primeiro ciclo, ou acontecia aquela célebre de se te bateu, faz-lhe o mesmo. Ora, há crianças que não têm esse ímpeto, não têm, então é uma dupla violência que estamos a exercer sobre essa criança. Estamos-lhe a pedir para que ela faça uma coisa que não tem a ver com ela. Ela não é uma pessoa de violência, não é uma pessoa de agressão. Portanto, aquilo que nós temos efetivamente que fazer é valorizar o testemunho e passar à criança de que eu sei o que tu me disseste e isto não vai ficar por aqui, nós vamos saber. E ainda hoje, enquanto professor de educação física, falava com as turmas se há uma, e alertos para isso, de que muitas vezes eles podem recorrer a um adulto e ter e não ter aquilo que eles precisam. A situação que eu vos falava há pouco, de que ainda hoje estive na escola, dois miúdos envolvidos com um menino e uma menina de uma outra turma. A primeira reação de uma funcionária a quem eles pediram ajuda, ignorou. E depois a segunda, porque essa eu presenciei, vi, imediatamente pegou na criança e disse: vamos ali, que está ali a diretora de turma dessa turma, e vamos já resolver o problema. E é isto que nós temos que fazer. Ou seja, independentemente se é bullying, ou seja, houve uma situação de agressão, houve uma situação que não pode acontecer. Então nós temos que trabalhar esta questão. Portanto, é a chamada oportunidade para intervir. Às vezes estas situações que são negativas são ótimas, entre aspas, para podermos intervir, para poder trabalhar, porque nós não podemos entrar numa de doutrinação. Nós temos que efetivamente envolvê-los e perceber que aquele não é o comportamento que se deseja. Eles têm que ser colegas uns dos outros, têm que se respeitar. Aqui, naturalmente, os adultos têm muita responsabilidade. Nós temos, às vezes, a tendência para... As crianças podem ser muito cruéis, pois, mas nós esquecemos que as crianças têm adultos. Normalmente, têm um pai, têm uma mãe, que, por suas vezes, às vezes, não são a melhor referência, ou não têm comportamentos que os comportamentos que têm acabam por essas mesmas crianças depois absorver e, no futuro, os vão aplicar. Até é muito importante os adultos também fazerem... olharem para o comportamento que têm, aquilo que é muito frequente, às vezes uma mãe que está a falar com uma amiga e a falar mal da outra, a criança está ao lado, está a ouvir, está a legitimar este tipo de comportamento. Portanto, é isto que nós temos, enquanto adultos, nós temos muito a responsabilidade neste tipo de comportamentos que as crianças estão. E, portanto, quando isto acontece, a escola, efetivamente, tem que trabalhar, tem que estar atenta, e que isto não faz parte, por exemplo... Ainda ontem me falavam qualquer coisa como os meninos do 5º ano estão a jogar e vêm os do 9º e retiram-os, e isto parece que é normal. Não é normal. A criança do 5º ano tem o mesmo direito que o do 9º. Não é pelos do 9º serem mais velhos que têm direito ao espaço quando os dos pequeninos chegaram lá. E é isto que nós temos que combater, isto é, não podemos deixar e achar que é normal, que só porque os outros são mais velhos, então a solução era estes meninos deixarem de ir para o campo para não terem problemas. Não, eles têm que ir para o campo, jogar como todos os outros, e os mais velhos têm que perceber que chegaram lá, o campo estava ocupado, paciência.
Exatamente.
Ok, e não fazer o contrário, até porque aquilo que eu digo aos mais velhos normalmente é... Vocês lembram-se quando eram do 5º ano? Gostavam que vos fizessem? Ai não, mas fazíamos. Pois, e agora querem reproduzir.
Repetem.
É isto que é preciso trabalhar.
Mas há pouco, a vítima de bullying é silenciosa, como há pouco nos referiu, que o miúdo só falou muito tempo depois. Mas há sinais que os pais devem estar atentos. Uma mudança de comportamento, o jovem isolar-se, fechar-se. Podem ser sinais de que está a acontecer alguma coisa diferente à criança?
Um que é logo alarmante é quando a criança diz que não quer ir à escola. Alguma coisa se passa. Quando uma criança diz, eu não quero ir à escola, aqui está-se a passar alguma coisa. Porque as crianças, independentemente de gostarem muito de estudar ou pouco, eles adoram a escola porque têm lá os amiguinhos. Portanto, aquilo que lhes motiva na escola não é propriamente os conteúdos programáticos, mas é as relações que têm com os amigos. E, portanto, quando este é um primeiro indicador, e aí temos que estar atentos e tentar perceber. Depois, outra parte importante que eu costumo, quando falo para pais, é... falem com as vossas crianças, porque assim, os miúdos são muito astutos e conseguem perceber que ao dizerem em casa que estão a ser maltratados, os pais vão imediatamente reagir, vão ficar preocupados, eles querem nos poupar. E então muitas vezes essas crianças pensam que vão conseguir resolver o problema sozinhas e normalmente não conseguem e prolongam este sofrimento para poupar os pais. E aqui é importante que as crianças, e se me estão a ouvir crianças, é vocês jamais podem fazer silêncio, ou fazer silêncio só estão a perpetuar, só estão a prolongar este sofrimento, porque eles vão continuar a fazer mal. A primeira solução é serem corajosos no sentido de passar isto a alguém, seja aos pais, seja ao professor, seja quem for. Normalmente eu prefiro que eles utilizem os adultos da escola, porque muitas vezes quem está de fora, os pais, a sua intervenção é diferente daqueles que estão dentro da escola e que trabalham com eles e que conseguem ver a maior parte das situações, sendo que no caso do bullying nós sabemos que há situações que não são perceptíveis. Uhum. Mesmo numa sala de aula eles podem se estar a agredir só com uma comunicação não verbal, nomeadamente com expressões.
De resto, saiu hoje uma notícia que diz que a maioria do bullying acontece dentro da sala de aula.
Bom, muitos casos. Seja os papelinhos, seja as trocas de olhares, só isso, ou mesmo aquela criança que vai a participar e há um risinho do lado, como quem diz, olha, ela está aí a armar-se novamente. Há um conjunto de comportamentos e que os professores têm que estar sensibilizados para não permitir que estas coisas aconteçam, porque eu já tive alguns testemunhos de crianças que acabavam por deixar de ser participativos na aula, precisamente porque depois eram gozados pelos colegas. Portanto, temos que estar efetivamente atentos.
Muito bem. E falando agora um pouco da vossa associação, que o senhor professor é fundador da associação, é uma associação que foi criada em 2015, salvo erro, também começou aqui por um momento também muito, muito importante e marcante, que foi uma homenagem que fizeram ao Nelson Antunes, que foi um caso de bullying levado ao extremo com o suicídio desse jovem. Na altura foi muito comentado, mas acredito que também tenha sido para vocês muito marcante este testemunho.
Para mim foi extremamente marcante, aliás, eu recordo que na altura... tinha ido almoçar à casa dos meus pais e ou foi a minha mãe que comentou ou eu ouvi na televisão e eu disse, ainda por cima à proximidade em que era, assim, não, eu tenho que estar presente, e foi daquelas coisas assim um bocado, acaba por ser um bocado mórbido, em que eu quis estar presente nesse funeral, perceber como é que era possível uma criança terminar a sua vida porque era vítima de bullying. Claro que, atenção, nós temos que ter cuidado quando... Normalmente o suicídio é multifatorial, né? Podem haver vários fatores. Claro que o facto de ser vítima de bullying pode o sininho alertar mais depressa e pode contribuir efetivamente para esse desfecho. No caso em questão... É algo que eu cheguei a estar com crianças da idade do Nelson, mais tarde, enquanto adultos, e até inclusive na associação, em que eu questionei e disse, epá, mas se tu viste esta situação, porquê é que tu não fizeste nada? Porquê é que não o protegeste? Porquê é que não denunciaste? Eu digo isso muito às crianças, aos dos quintos. Assim, vocês podem não interferir diretamente, mas podem indiretamente, porque naturalmente vocês se veem alguma coisa que está mal, mas é um aluno do nono ano, vocês vão ter medo de se meter e é compreensível que o façam. Agora, vocês têm sempre uma solução, nomeadamente o de denunciar a situação a alguém próximo. E isto é tão eficaz, a questão de sensibilizar os miúdos para esta questão é tão importante que eu também, através da experiência que tenho como professor, eu cheguei a ter um caso de uma aluna que eu conhecia desde criancinha, desde os 4 anos, a sobrinha de um grande amigo meu, e que a miúda sabia perfeitamente da minha ação sobre a questão do bullying, e aproveito para dizer que o doutoramento transformou-me efetivamente num ativista. Portanto, a associação surge naquele paradigma de que muitas vezes fala-se do bullying em idade escolar, como as crianças sendo isto e aquilo, quando efetivamente as crianças podem ser um forte aliado na resolução dos problemas, porque a maioria dos estudos dizem-nos que normalmente as crianças sabem de tudo que se passa. Agora, muitas vezes, assobiam para o lado, tipo, isto não é nada comigo, vou-me desviar. E aquilo que eu lhes digo é, hoje não é nada contigo, mas se calhar amanhã pode ser contigo. Portanto, têm que ter esse cuidado no sentido de fazer a denúncia de uma forma a não se comprometerem, e o adulto também tem que ter esse cuidado. Ao intervir, tem que intervir protegendo aquele que foi o denunciante, porque senão esse pode vir a ter problemas também. Uhum. Portanto, tem que haver aqui uma ação também de nunca entregar. E então eu estava hoje, para não me perder, a tal miúda que tinha uma relação muito próxima comigo. Eu nesse ano, curiosamente, fui professor dela. Estávamos a falar de uma jovem com 14 anos, na altura estava no 8º ano. E eu venho a saber por uma outra minha aluna, e porque eu faço esta sensibilização aos alunos todos que passam por mim, normalmente eles costumam às vezes dizer o professor anti-bullying, portanto eu marco-os um bocado nesta realidade, no sentido de saber como reagir, e eu tive conhecimento da situação, que a menina era vítima de bullying e já estava inclusive na automutilação, etc. E venho a saber por uma aluna que estava sensibilizada. Portanto, ou seja, no final da aula a aluna disse, professor, preciso falar com o professor. E foi ela que denunciou. Isto para dizer o quê? Que a menina que tinha todas as condições para imediatamente me vir falar, era minha aluna, já me conhecia há imenso tempo, etc. E não teve essa coragem. Portanto, nós estamos a falar de facto de um fenómeno que é complexo e que cada criança vai reagir de uma maneira distinta. É importante é estarmos todos atentos, e nomeadamente os próprios colegas que sabem do que se passa e não podem ser cúmplices nesta situação. Quando nós falamos às vezes de criminalizar o bullying, por exemplo, eu sou daqueles que não sou a favor da criminalização, estamos a falar de crianças, e eu costumo dizer, quando a justiça entra na escola, é sinal que a escola, a educação falha. Portanto, era de evitar que em idade escolar tivéssemos que recorrer à justiça. E portanto a escola não é só a aquisição de conhecimentos, de competências académicas, mas é também o saber ser, o saber estar, o respeitar, a solidariedade, a empatia, etc. E tudo isso tem que ser trabalhado. Nós estamos de facto hoje em dia numa escola que é quadros de mérito, da excelência, e a essência do ser bom cidadão, de ser bom colega, de ser bom amigo, isso não tem peso na nota, isso não aparece no final, quando nós sabemos que isso é importante também. E essas competências trabalham-se naturalmente.
Exatamente. E a vossa associação defende isso mesmo, que esta temática do bullying deve fazer parte do plano curricular.
Sim. Aliás, no dia 20 de outubro vai ser apresentado por parte do Ministério da Educação o Escola Sem Bullying, Sem Violência, em que aquilo que se pretende é que as escolas tenham um plano anti-bullying, ou seja, mais do que falarmos nas penalizações, etc., o julgar as crianças como se elas fossem adultos, como se elas tivessem cometido um crime, porque é isso que vemos muitas vezes, e nós sabemos que as prisões não são eficazes, não é? Porque nós vemos que eles são presos, mas saem cá para fora e voltam a fazer o mesmo. Nós temos é que evitar tudo isso, nós temos é que trabalhar. Normalmente estas crianças que têm este comportamento negativo, há ali coisas que precisam ser trabalhadas em termos emocionais. A escola não é só cognitivo, a escola é também ela muito a emoção. Portanto, não é só a inteligência cognitiva, mas também a emocional.
Muito bem. A vossa associação, que integra essencialmente jovens, até nos quadros diretivos da associação, é uma associação juvenil, mas que ao longo destes 6 anos tem feito algumas atividades. Quer-nos falar um pouco dessas atividades? Sei que fizeram, por exemplo, apresentaram um livro de cyberbullying, também um estudo relativo à violência no namoro. Portanto, vocês têm a parte de desenvolver estudos, mas depois muito interventiva também nas próprias escolas. É um pouco o eixo do desenvolvimento da associação.
A nossa principal ação é precisamente sensibilizar, ou seja, ir às escolas falar sobre a temática. Nós temos alguns trabalhos, nomeadamente exposições em termos da arte. Uhum. Portanto, a arte normalmente é uma boa forma de sensibilizar para este tipo de realidades. E, portanto, aquilo que nós fazemos são campanhas de sensibilização, nomeadamente dizer o que é o bullying, como é que ele se manifesta e, acima de tudo, o que fazer se eu for vítima de bullying ou observar alguém ou ter conhecimento que alguém é vítima de bullying. Estas são as nossas três principais ações. E durante... nós chegamos a fazer praticamente o país de norte a sul, chegamos a estar nos Açores também, com essa ação da sensibilização. Penso que hoje em dia as pessoas já estão mais sensibilizadas, mas carece de uma sistematização, ou seja, aquilo que nós vemos muitas vezes são ações pontuais. Chama-se a Associação Anti-Bullying ou um especialista e fala-se sobre o assunto. Mas isto só é insuficiente. Isto é bom para chamar a atenção para, mas depois é preciso desenvolver projetos nesse sentido. Sei lá, por exemplo, eu costumo fazer com os miúdos as frases anti-bullying, em que eles fazem uma frase anti-bullying em português e depois traduzem para inglês, e portanto nós podemos fazer articulação com as línguas. Portanto, há um conjunto de ações que as escolas podem fazer tendo por base a temática do bullying e despertando para esta realidade. Porque a criança que vive esta situação de bullying, seja como observador, seja como vítima, seja como agressor, isto ficou vai ficar marcado. E mais tarde, enquanto adulto, ele vai estar num destes perfis. Ele, se tiver poder, eventualmente poderá vir a maltratar alguém. Eventualmente, se foi vítima, vai continuar a ter este perfil de submissão perante os outros. O observador viu todas aquelas situações e pode situar numa destas. Por exemplo, quando nós falamos em violência doméstica, não é mais do que o bullying. Violência no amor, estão lá a intenção de fazer mal, a diferença de poder e a continuidade do comportamento. Tudo isto está muito relacionado. E quem vivencia este tipo de situações na infância e adolescência, é perfeitamente possível que venham mais tarde, enquanto adultos, a passar pelo mesmo.
Muito bem. A vossa associação tem 6 anos. Falar um bocadinho do futuro, o que é que tencionam fazer para o futuro? Sabemos que muitos destes jovens começaram muito pequeninos, hoje já são estudantes universitários. Tem até um caso que me relatou em off de um vosso, faz parte dos quadros da direção, que foi vítima de bullying e que mais tarde encontrou quem lhe fazia bullying. É uma história muito interessante. Quer partilhar connosco?
O David Esteves. O David Esteves é o vice-presidente da associação e, portanto, foi um destes alunos. Portanto, eu tive... todo este projeto nasce com a tal turma onde surgiu a denúncia dos pais sobre a miúda, e eu acompanhei esta turma durante 5 anos consecutivos enquanto diretor de turma, e foi, de facto, das experiências mais interessantes que tive em termos de trabalho com crianças. E este, o David, quando andava no primeiro ciclo, pelos bichos houve uma situação em que eram meninos de etnia, e atenção, aqui eu não quero entrar sequer naquela história da etnia, não.
Claro.
por acaso
calhou
era um menino
assim.
Da etnia,
sim.
Porque qualquer outro miúdo não tem que ser da etnia, e quando pus aqui etnia é porque pode acontecer com etnia ou não, não interessa, mas no caso era. E então fizeram aquela situação de obrigavam os colegas a andarem à pancada uns com os outros, não é? Para eles estarem a assistir, a observar. O David mostrou resistência, não queria fazer aquilo, e como tal foi agredido e partiram-lhe uma perna. Pronto, okay, aquilo passou, isto estamos no quarto ano. O ano passado, penso que foi o ano passado que isso aconteceu, há 2 anos, portanto o David está com 23, seria com 22, 21 anos, estava com a namorada e chamaram um Uber. Quando vem o Uber, o David senta-se à frente e olha para o fulano e identificou-o, lembrava-se dele. E perguntou-lhe, olha uma coisa, tu não estudaste na escola tal? Ele, sim, estudei. E lembras-te de mim? Não. Não te lembras disto assim assim, em que um partiu a perna? Ah, lembro. O quê? És tu? Ah, sim, sou e tal. Pronto, entanto, lá tiveram a falar. E depois o David, à página das tantas, conseguiu tirá-lo fora do carro para se despedirem ou algo do género. E acho que se virou para ele e que lhe disse, o David é cinturão negro. E que lhe disse, olha, eu se fosse vingativo, dava-te agora 2 murros e espetava-te no chão. Só que eu não sou vingativo. E felizmente, o que tu me fizeste não me marcou. Se calhar outro podias ter marcado. Mas eu, em vez de agredir, eu vou-te dar um abraço. E eu achei isto de uma... E acho eu que tudo isto também tem a ver com o facto do David já há muitos anos estar associado
exatamente,
a esta questão do bullying. Portanto, eu acredito perfeitamente que se estas questões forem trabalhadas de uma forma continuada, que se calhar nós vamos ter uma sociedade melhor.
Uhum.
Não é? Eu acredito que vamos ter uma sociedade melhor e é isso que é importante. Portanto, a escola é um ótimo palco para trabalharmos isto. Não fazer do bullying um problema, é um problema com solução. Só é, de facto, preocupante quando se tenta colocar isto debaixo do tapete e fazer de conta que isto não existe. Quando as escolas estão preocupadas com os rankings, não, se calhar as escolas têm que estar preocupadas, acima de tudo, com o bem-estar dos alunos. Os alunos têm que se sentir bem, felizes na escola, porque se sentirem bem e felizes na escola, com certeza os resultados vão ser positivos e vão ser bons.
Bem. Sr. Professor, eu agradeço mesmo a sua participação, foi muito esclarecedor, é sempre um prazer entrevistar o professor Paulo e falarmos sobre estas temáticas que continuam a estar sempre na ordem do dia. Agradecer-lhe muitas felicidades e continuação deste projeto, desta associação que continua por muitos anos e até breve. E
já agora,
obrigada.
Eu não respondi a uma parte, posso responder?
Pode responder, sim.
Que foi o futuro da associação.
O futuro, ainda
pronto.
Temos tempo para falar um bocadinho do futuro.
Eu queria... continuar a trabalhar, porque estes já cresceram, portanto eu queria ter, até porque é muito importante nós hoje trabalharmos com os miúdos e eles perceberem que podem ser ativos, podem ter voz, apesar de serem crianças, eles podem ter voz ativa na sociedade e pertencerem aos movimentos associativos. Eu gostava, um dos maiores desejos, apesar de eu adorar dar aulas, eu adorava ser destacado e dizer-me assim, Paulo, vais deixar de dar aulas e vais andar nas escolas e a desenvolver projetos com miúdos sobre a questão do bullying e a prevenção do bullying. É isso que é importante, porque eu acabo por fazer isto um bocadinho nos meus tempos livres. Eu acredito que poderia ter uma maior ação, não é? Porque eu tenho um horário de escola, etc., não é? Tenho os meus compromissos e, portanto, é pena, e digo isto assim, eu costumo dizer, professores de educação física nós temos muitos e portanto se calhar eu tenho vários colegas que faziam o trabalho que eu faço e se calhar associados a estas questões do bullying, se calhar não temos tanta gente com essa motivação, no sentido em que eu gosto efetivamente de intervir e de sentir que ok, às vezes as coisas não são tão fáceis, mas a gente consegue, e era isso que era importante, pegar nos recursos. E fica aqui a deixar para o Ministério, pegarem nestas pessoas e dizer, não pá, vais fazer uma outra coisa, vais fazer um outro tipo de trabalho, porque o trabalho que tu fazes como professor de Educação Física, se calhar nós temos mais.
Pronto, muito bem, fica aqui o desafio e é um desafio muito interessante, até porque falta muito esta humanidade que o professor há pouco falava. Falta humanidade nas escolas e só assim seremos cidadãos melhores. Muito obrigada e muitas felicidades, professor.
Muito obrigado,
foi um prazer.
Pela oportunidade.
Obrigada. E chegamos assim ao fim da primeira hora desta emissão, hoje dedicada ao anti-bullying, portanto ao Dia Mundial Anti-Bullying, de combate ao bullying, mas vamos usar o termo que o professor gosta, anti-bullying, e regressamos na segunda hora para continuar a falar desta temática, desta vez na companhia da doutora Marta Mendes, coordenadora do Gabinete de Apoio à Vítima de Braga. Volte connosco, até já.
A nossa terra.
Falo demais.